Jesus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6. João capítulo 6, nosso desafio é de ler o Evangelho de João esse mês. Quem começou a ler dois capítulos por dia, hoje está começando a segunda vez. Se você continuar, você vai ler três vezes aí o Evangelho de João até o final do mês. Então, para você que ainda não começou a ler, dá tempo. Se você começar a ler hoje dois capítulos antes de dormir, até o final do mês você vai ler o Evangelho de João duas vezes. Se você tem assim, uma preguiça de ler, mas gostaria de ler, começa um capítulo só. Até o final do mês, se continuar, vai ler o Evangelho de João pelo menos uma vez. O importante, amado, é você se preparar, é você crescer na palavra. Quem está acompanhando as guerras por aí, principalmente a de Israel, eu percebi algo que eu não sei se vocês perceberam. Porque o povo de Israel, eles são treinados para a guerra. Desde a Bíblia. Eles nasceram, foram chamados para entrar para uma terra que Deus ia mostrar e eles tinham que conquistar essa terra. E de lá para cá eles vêm conquistando. Então, até hoje, todos os jovens de Israel são obrigatórios a passar pelo exército, até os deficientes. São 5 anos que eles têm que dar da vida deles para o exército de Israel. E quem é deficiente físico, 3 anos. Mulheres, 3 anos, homens, 5 anos. Todos eles passam pelo exército a partir dos 18 anos de idade. 5 anos, treinado para a guerra. Mas você viu que muitos deles, diante dos ataques que aconteceram, correram até morrer. Mas se vocês perceberam, alguns impediram muitos de morrer. Qual a diferença dos que correram até a morte e do que lutaram até a morte? Porque todos os dois receberam o mesmo treinamento do exército. Uns não colocaram em prática e esqueceram aquilo que foi falado. Os outros colocaram em prática. O nosso Senhor Jesus disse que nos últimos dias, se o Pai não tivesse abreviado os dias dos acontecimentos do que está acontecendo agora, nem os da fé resistiriam. Isso é diagnóstico que o nosso Senhor tem dado à sua igreja. Ele deixou claro para nós que nós estamos em tempo de guerra, nós não estamos em tempo de paz. Que o mundo nos odiaria. Se você está lendo o Evangelho de João, você percebeu isso aí em João 15, versículo 18. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: o mundo odiou a mim e o mundo vai odiar a vocês. Ódio de morte. Não é só de Belém, Belém, nunca mais fica de bem. É tempo da gente se preparar. E Deus deixou na sua palavra que nós temos uma armadura de guerra. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver como que a gente se prepara para a guerra. E ali nós temos que fazer morada. Então, quanto mais das escrituras você lê e crê, isso arder no seu coração, você começar a praticar, quando a guerra chegar, você está pronto para resistir até a morte. Ou você vai fazer como os demais, correr até morrer. A escolha é sua. Porque a palavra de Deus já deixa claro. Isso é só para você despertar. Nem comecei a pregar ainda. Então nós estamos estudando no Evangelho de João quem é aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Porque quem está em Cristo é nova criatura. Quem é nova criatura, as coisas velhas têm que ter passado. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, ele não é mais condenado. Porque ele está em Cristo. Logo, já não existe mais condenação. Romanos 8:1. E nós vemos que estar em Cristo não é só frequentar a igreja ou defender uma denominação. Estar em Cristo é muito mais do que isso, transcende tudo isso. Estar em Cristo, segundo o que está escrito em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 6, você vai ver que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles andam segundo as ordenanças do Senhor Jesus. Eles obedecem. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que faz parte da verdadeira graça. Da graça obediente. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé que também é obediente. Tanto a graça é obediente, quanto a fé é obediente. Aqueles que recebem a graça verdadeira de Deus, eles obedecem às Escrituras. E aqueles que têm essa fé movem em obediência a Deus, fazendo a vontade do Pai. Porque no final, quando Jesus voltar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7:21. Isso tudo aí nós já estudamos, só estou te dando um resumão daquilo que a gente já estudou por horas aqui. Então, abrindo e nessa visão de que o que é estar em Cristo Jesus, que nós vamos ler agora, capítulo 6 de João, logo depois da multiplicação dos pães, um milagre aconteceu. Porque pouca comida nas mãos do Senhor dá para alimentar multidões e ainda sobra. Essa é a matemática de Deus. Quando a gente pega aquilo que nós temos e colocamos na mão do nosso Senhor, com ações de graça e oração, aquilo ali multiplica e se divide e farta todo mundo, ainda sobra 12 cestos cheios. Por causa disso, essa turma acordou no outro dia, viu que Jesus não estava mais ali, foi até Tiberíades, até o lugar onde Jesus tinha mandado eles sentarem lá na subida do Monte das Bem-aventuranças, e viu que ele também não estava ali. E aí esse é o momento, eles chegam em Cafarnaum, versículo 25 de João capítulo 6, e nos diz assim: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, vamos lá, lê junto. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, mas para que subsiste, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, a marca do Senhor, da promessa. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Lembrando que toda vez que aparece Jesus afirmando que creiais, creia ou fé, é uma fé que obedece o que Deus mandou. Não é só dizer que acredita, é andar no que você acredita, é obedecer. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, vamos lá? Vamos ler isso aí, gente, junto. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me... E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Falando conosco, Pai, no nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, que possamos enxergar aquilo que só o Senhor enxerga. Desperta a tua igreja, Pai, que dorme. Nos reanima no Senhor, nos levanta no teu poder, pela glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então aqui Deus se manifesta como pão vivo, pão que desceu do céu. E ele se mostra para essa multidão e fala, é muito mais do que vocês experimentaram. Transcende aquilo que encheu o seu estômago e por isso agora vocês estão de novo. Porque eles estavam ali pela comida que eles comeram. Jesus fala isso no texto que a gente leu. Estavam ali mais uma vez porque tinham o pão. Eles queriam ver mais pão para se alimentar. E o que Jesus queria transcender com eles ali naquele dia e ensiná-los é, a gente precisa pensar muito mais além do que pães e peixes. O povo que é um povo de Deus, ele precisa ir além da casa que ele tem, do carro que ele tem, da saúde que ele tem, do alimento que ele tem. Nós precisamos transcender aquilo que todo mundo vê e que toca. Nós precisamos ver o que ninguém enxerga. Quem é aquele que nos alimenta de fato e de verdade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado seja roubado, que não haja mais gado, ainda assim eu louvarei o Senhor, comeu do pão do céu, transcendeu daqui da terra. Estar em Cristo Jesus, amados, é a gente viver a mais daquilo que a humanidade não dá conta de seguir. É sentir a paz que o mundo não pode receber. É ter a alegria que o mundo não pode ter. A nossa alegria é uma pessoa, não são coisas. E toda vez que a gente iguala a nossa alegria com a alegria do povo do mundo, nós sofremos, padecemos em depressão, em angústia, ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que a preocupação com o futuro. E a gente fica preocupado com o amanhã que ainda não chegou, e isso faz a gente perder o sono, angustiar a nossa alma. E aí começa a ver essas guerras, essas coisas. Algumas pessoas da igreja já me perguntaram, pastor, por que o senhor não vai falar nada sobre o Apocalipse, sobre os sinais? Está todo mundo falando na internet. O senhor não vai dar um estudo para nós na igreja? Falei, irmão, eu me perdoa, mas eu não gosto de dar esses estudos para a igreja, não. Aí a pessoa me perguntou, mas por quê? Falei, porque eu creio que esses estudos geram mais ansiedade e medo do que fé. A turma fica querendo saber quem é a besta, quem é o besta quadrado, quem é o 666, e se vai ser arrebatado antes da tribulação. Todo mundo torce para isso. Aí alguns falam assim, não, porque nós somos milenistas, nós vamos é passar pelo sofrimento. Aí angustia mais a alma do sujeito e fica essa confusão, não chega a lugar nenhum. E no final, irmão, vai ser o que Deus quer. Não vai ser o que você pensa, o que você acredita. Não vai ser, vai ser o que Deus quer. Aí a gente fica gastando um tempo pensando nas coisas que ainda não aconteceu. E o que Jesus mostra para essa turma é que o pão da vida é suficiente e é o de todo dia. Todo dia Deus tem uma porção para nós. Por isso que ele relaciona a ele com o maná que caiu do céu. E se você voltar no deserto, você vai perceber que o único dia que Deus dava dobrado era no dia que eles não podiam recolher e ficar... Tinha que ficar descansando. E aí naquele dia eles podiam recolher, porque no outro dia não ia cair o maná. E foi assim 40 anos. Deus ensinando para eles, não trabalhe mais do que o necessário, descanse, porque eu é que deu o pão que cai do céu. E Jesus fala, eu sou esse pão que cai do céu. Eu vim para resolver os seus problemas de morte eterna, de vida eterna, de saciar todos os seus dias. eu estou com vocês todos os dias da vossa vida. Eu sou o pão que caiu do céu. Seus pais não conheceram. Ele fala assim, eu sou. Se vocês alimentarem de mim, do meu pai, vocês não vão andar igual todo mundo. E o problema é que essa turma cai no mesmo defeito da mulher samaritana. Quando ele vai falar de água, lá ele fala que ele é a água viva. Aqui ele fala que ele é o pão do céu. Essa turma fala, então dá desse pão. E aí Jesus fala, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, tem uma comida que vale a pena a gente trabalhar. Vale a pena a gente gastar tempo. Porque ela projeta a nossa vida, a nossa alma, a nossa esperança, a nossa ansiedade naquilo que vale a pena, naquilo que é eterno. Não é naquilo que é passageiro. Se Deus já tem cuidado da nossa eternidade, Ele não vai cuidar do amanhã. Ele tem tudo nas mãos. Toda a história está escrita nas suas mãos, inclusive os caos. Ele falou, vai começar as guerras. Vai ter um período que vai vir guerras e vão vir rumores de guerras. Quando começa todas essas coisas a acontecer ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta guerra ao mesmo tempo na humanidade. Ele falou assim, são só os princípios das dores, só o princípio das dores. Falei, qual a nossa parte, então, diante de tudo isso? Acovardar, entrar dentro de casa e deitar numa cama e entrar em depressão? Não. Jesus disse que quando começar a acontecer tudo isso, nós temos que erguer a nossa cabeça, olhar para o alto. O erguer a cabeça aí é olhar para o alto. Me reporta lá àqueles que andam com Cristo. Em Colossenses capítulo 3, lá no, entre o versículo 1 e o versículo 4, que é o primeiro bloco de pensamento daqueles que estão em Cristo Jesus. Quem diz que anda em Cristo Jesus, ele tem que andar desse jeito. Como recebesses a Cristo Jesus, assim andai nele, desse modo. Qual é o modo? Pensando e buscando nas coisas, aí foi traduzido na nossa versão, nas coisas lá do alto. Mas não existe a expressão lá do alto. Foi colocada uma concordância aí, tal para você entender. É olhar para cima, olhar para o alto, buscar o alto e as coisas do alto. E é ordem. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles andam segundo a vontade de Deus. Somente assim nós vamos conseguir passar as lutas que estão vindo por aí. Porque elas estão vindo, irmãos. Aí tem uma turma que fica assim, ai Jesus, qual vai ser o dia do arrebatamento? Falei, eu prefiro pensar que esse arrebatamento que vocês estão pensando aí vai ser depois dessa petecada toda. Então eu preciso preparar para passar para a tempestade, irmão. Não estou esperando o céu abrir e eu subir e o resto se lascar, não. Eu estou esperando a tempestade vir, por isso estou aprendendo a nadar. A ser marinheiro, a colocar o colete. Por isso eu estou aprendendo a vestir a armadura, a colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, amarrar bem apertado com o cinto da verdade. Eu estou aprendendo a manusear a espada do Espírito. Eu estou aprendendo a calçar os meus pés com a preparação do Evangelho. E aonde eu for, boas novas. Aonde eu for, boas novas. Aonde o servo de Deus vai, ele anda com as boas novas. Não é com a vida dos outros. Não é falando da vida dos outros e nem reclamando da vida. É com boas novas. Quem está com a armadura de Deus, anda calçado com a preparação do Evangelho. Evangelho são boas notícias. Nós temos boas notícias. Diante da guerra que está acontecendo, do rei que continua sentado no trono e que vai voltar para buscar a sua igreja, do novo céu, uma nova terra para quem crê. E ele diz, quem crê tem a vida eterna. Você viu nesse texto? Comeu do pão da vida. Ele está preparado. Ele está juntando tesouro no céu. Ele está buscando um alimento do alto. Ele está preocupado só com aqui e agora. Ele está investindo muito mais na sua vida. Nós precisamos, no nome de Jesus, trabalhar não pela comida que perece, irmãos, mas pela que subsiste para a vida eterna. Existe algo além de ser crente e de visitar a igreja. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. Nós precisamos tomar posse daquilo que Ele já prometeu. Se nós cremos nas Escrituras, e Deus falou, próprio Senhor Jesus, não temas, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E quando a gente sente medo, quando vem as tempestades, Ele fala que existe um esconderijo para a gente entrar nele. O bunker lá, o bunker, né? É bunker. Que o povo corre por causa dos mísseis, corre por causa dos inimigos. O nosso bunker, Salmo 91, irmãos, é a sombra do Altíssimo. Aquele que esconde na sombra do Altíssimo. Nós temos, ou a gente crê nesse livro, nesse momento que a gente tem passado, ou então vocês vão morrer angustiados demais. Aqueles que morrem em Cristo, se você ler a história dos avivamentos, daqueles que foram amarrados na fogueira, daqueles que foram decapitados, a última que aconteceu, eu não me esqueço dessa época, porque foi a época que eu fui para Israel, meses depois, que eles pegaram o pessoal da igreja cópita, dos cristãos da igreja cópita no Egito, 21 homens, e levaram para uma praia e transmitiram para nós só um videozinho. Para eles, aquilo foi transmitido na mídia aberta para todas as nações muçulmanas, para botar medo no coração do povo. Onde o senhor ficou sabendo disso? Isso é fake news. Irmão, eu estive lá no Egito. Eu fiquei uma semana com essa turma perseguida. A gente não pôde filmar. Eu escutei eles falando na própria boca o que estava acontecendo lá. E o tiro saiu pela culatra, porque os 21 homens que ajoelharam na praia e começaram a cantar hinos de louvor ao Senhor, e tudo passando ao vivo para os muçulmanos tudo ouvir, e eles ficaram prestando atenção, e eles cantando e amando a Deus, e declarando amor a Deus, que Deus é fiel, e que Deus é Senhor, e que eles morreriam por esse Senhor, e tudo e tal, cantando, adorando, e foi o primeiro. E os 20 cantando, e foi o segundo, e ao vivo, todo mundo vendo. E quando ficou no último, ele cantava com o mesmo fervor. Milhares de muçulmanos se converteram e falaram assim: nós queremos morrer com essa paz que esses homens estão morrendo. Essa paz que nós queremos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Nós temos que comer da comida que subsiste para a vida eterna. Nós temos que parar de ser o que todo mundo é, irmãos. Existe algo sobrenatural para a gente experimentar, inclusive da paz de Deus, inclusive da alegria que é o próprio Senhor da nossa vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria não é momento, a nossa alegria não é o dinheiro, a nossa alegria não é a instituição onde a gente serve a Deus, a nossa alegria é o próprio Deus. Ele tem que ser a nossa alegria. O resto é resto. No dia que a gente ia aprender como Jesus e a gente ter fome e sede, igual Jesus teve, de fazer a vontade de Deus, irmãos, nós vamos viver o que Jesus viveu na terra. Porque Ele falou que a gente viveria. Mas o que falta? Falta a gente fazer o que Ele fez, é estar nele. Fazer o que Ele fez. E se você ver nesse texto, você vai perceber que ele fala que ele não fez nada do que ele queria na terra. Ele fez somente o que o Pai ordenou. Está escrito. Totalmente diferente de nós. Porque hoje a gente faz e pede a Deus para abençoar. Nós nem perguntamos se Deus queria que a gente fizesse. A gente sai fazendo as coisas do nosso jeito. É por isso que tem gente aí que já está no quinto, no oitavo casamento. Porque faz do seu jeito e pede a bênção. Não pergunta para Deus. um para diante de Deus. Pois tem gente dentro da igreja se estrupiando a vida toda, não ora para perguntar a Deus: eu posso ir? É do Senhor, é o que o Senhor quer, porque eu quero fazer a tua vontade. É isso que Jesus está mostrando para essa turma aqui. Que ele fala logo depois que a mulher vai atrás do povo e fala assim: olha, eu encontrei um homem que conhece toda a minha vida. Ela, sem passar pela escola dominical, sem passar pelo batismo nas águas, que muita gente nessa internet aí metendo pau no batismo dos presbiterianos, a mulher samaritana foi batizada aonde? Aonde que o texto fala que ela foi batizada? Ela trouxe uma multidão de gente convertida ao Senhor Jesus pelo testemunho que ela estava dando. Ela já tinha sido mudada, ela já estava em Cristo, ela já tinha bebido da água que dá vida, porque só quem muda corações de pessoas é só o Espírito Santo de Deus. Ela já carregava o DNA de Deus. Quando ela falou, as pessoas vieram por causa do testemunho dela. O que que nós temos que carregar, irmãos? Quando a gente chega no lugar nos lugares, qual é o resultado com as pessoas? Elas voltam falando como quando a gente chega no ambiente? Porque essa mulher é uma das maiores pecadoras que é registrada, que conversou com Jesus. 5 maridos. Na lei judaica só podia ter tido 3. Ela já estava no quinto, aliás, mentira. Ela já estava, era com amante, que Jesus falou assim: e esse que está com você agora não é teu marido. E 5 maridos já tiveste. Mas porque ela se arrependeu, ouviu a verdade e creu, e começou a andar na vontade de Deus, que é sair para contar uma boa notícia e não falar da vida dos outros, sair para contar uma boa notícia. Quando ela sai para contar a boa notícia, aquela multidão vem para Jesus. Enquanto está acontecendo isso, você vai observar em João capítulo 4, acho que é lá pelo versículo 31, vamos lá, que está acontecendo outra história ao mesmo tempo. Os discípulos voltam com a comida para Jesus. Olha aí. Olha como eu estou abrindo aqui. É isso aí. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida. Vamos, gente. Está aí na tela, não? Uma comida tem eu para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Versículo 34, vamos lá? Disse-lhe Jesus: A minha comida é, vão lá, lê aí, fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa é, no dia que, na mesma intensidade que a gente para para comer todos os dias, essa mesma intensidade a gente ter para obedecer e andar segundo a vontade do Pai e não a nossa vontade, irmãos, Efésios 3:20 vai ser uma verdade na nossa vida, porque Deus prometeu e não pode mentir. A chave não virou ainda, porque se ela virar, acontece, mas só acontece quando a nossa vontade de comer e de viver, se só a vontade de fazer exatamente o que o Pai quer que a gente faça, assim como Jesus andou. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder. João capítulo 15, versículo 7, o nosso Senhor Jesus na última ceia, ministrando sobre aquilo que eles tinham que ensinar para os próximos, para as próximas gerações. E nesse texto, somente, das 13 vezes que aparece a palavra permanecer, nesse capítulo 15 aparece 11 vezes a palavra permanecer. E o versículo 7 ainda deixa uma promessa: pois aquele que permanecer em mim e nas minhas palavras, o que está escrito? Não, eu fiquei surdo, vocês estão lendo tudo errado, lê mais alto para mim. Se permanecerdes e as minhas palavras, pedireis e vos será. A promessa de um Deus que não pode mentir. Ainda João 15, 16. Abre aí. João 15, 16. O que está escrito? Pelo contrário. E vos designei. A fim de que tudo quanto. A fim. Vocês embolaram no final, né? Permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Nós precisamos comer o pão do céu. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos ter sede de Deus. As batalhas estão vindo e elas não vão parar. Mas se nós andarmos na vontade de Deus, Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai nos sustentar em todas as nossas batalhas. E no dia que Ele resolver nos tirar da terra, seja por arrebatamento, louvado seja o nome do Senhor. Porque todo mundo quer ser arrebatado, igual Enoque, mas ninguém quer andar com Deus igual Enoque andou. Enoque andava com Deus. E aquele andar com Deus é fazer exatamente o que Deus quer. Não é visitar a Deus na casa de Deus, não. Andar com Deus é obedecer na risca o que Deus pede. E ao ponto de agradar somente o coração de Deus. E Deus decidir que vai andar com Enoque. Então os dois se andavam. Tanto Enoque andava com Deus, mas Deus também decidiu andar com Enoque. Porque ele andava na vontade de Deus. Você vai ver que todo mundo que andou com Deus, ele se tornou amigo de Deus. E todos aqueles que se tornaram amigos de Deus na Escritura nunca foram pegos de surpresa. Porque Deus avisou para eles antes o que estava para acontecer. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e a gente possa sair daqui com vontade de comer o pão do céu. De andar mais na presença do nosso Deus. De correr mais atrás da comida que é eterna. Portanto, andar em obediência, amados. Fazendo, pois, morrer a nossa natureza terrena. Que tem uma lista em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. E essa lista começa com prostituição. Nós temos que fazer morrer essas coisas. Paixão lasciva, impureza. Essas coisas têm que morrer da nossa vida todos os dias. O velho homem tem, nós temos que matar ele. Não existe outra matemática para que a multiplicação dos pães aconteça. Jesus foi claro quando ele disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para os seus prazeres. Negue-se. Tome a cruz, ou seja, esteja pronto para morrer por mim. Morra. E então siga-me. E logo depois disso, em Lucas, quando ele vai falando sobre isso, ele fala sobre a medida do engenheiro e da medida do general de guerra. De cálculo. Ou seja, ele está deixando claro, a medida é essa. Não existe outra medida. Não existe outra matemática. A medida é essa, é entrega total. É andar com Deus. é ter fome de Deus, é ter sede de Deus, e é buscar a Ele, é ir até a Ele, que é aquele que tem sede, o que disse Jesus? E aquele que tem sede, vem a mim, tem que ir. Para ir até Ele, a gente não chega de qualquer jeito. Você lembra os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos? Se eles entrassem com alguma impureza, o que acontecia com eles? Morria na hora. Não é entrar de qualquer jeito, irmãos. Nós temos que santificar a nossa vida cada dia mais. As pessoas entram no templo, vêm, prega de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, se torna líder de qualquer jeito, é presbítero de qualquer jeito, é diácono de qualquer jeito, trabalha na festa da roça de qualquer jeito. Não, a gente faz com excelência, irmão, você não está entendendo o que eu estou falando, não. Faz até com excelência o serviço, mas falou mal da vida do irmão a semana inteira, depois vai lá trabalhar. Esse tipo de culto Deus não aceita, não, irmãos. Deus não aceita esse tipo de culto, não. Isso é culto de Caim. O que adianta ser eleito presidente de alguma coisa dessa igreja, mas ficar falando mal dos outros e denegrindo a imagem dos outros, e o pior, com mentira ainda? Isso é culto de Caim, irmãos. Isso não é culto que agrada a Deus, não. Nós precisamos mudar. Se a gente mudar, nós vamos ser curados. Se a gente for curado, nós vamos carregar o DNA do pão dos céus. Nós somos a boa notícia. E aqueles que andam em Cristo Jesus, eles têm o pão da vida. Eles têm a água dos céus, que gera vida. Então, aonde você for, é gerado vida. Aonde você for, não é porque você vale nada, não, irmãos. Você decidiu morrer para Jesus nascer em você de fato e de verdade. Amém? E Ele gostou desse negócio. Você decidiu abrir mão dos seus sonhos. E eles vão morrer. Oi, eu vou te contar, dói quando essas coisas estão morrendo, mas você vai viver coisas que você nunca viveu. Você nunca imaginou que ia viver. Porque Deus vai andar com você. Isso é permanecer nele. Isso é estar em Cristo Jesus. Aquele que permanecer nas minhas palavras e permanecer em mim, pode pedir o que quiserdes. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. E você? Nós vamos dar muito fruto, não é porque a gente é bom, não. É porque a gente permanece nele. Eu vos escolhi e eu vos designei para que vades e dê muitos frutos. João 15, 16. A partir daí é que gera o poder da gente pedir ao Pai o que quiser e Ele vos concederá. Primeiro é permanecer nele. Quem permanece nele anda na sua palavra, em obediência. Para de mentir. Para de falar da vida dos outros. Não temos nada com a vida dos outros. Se você não vai ser água viva para ressuscitar alguém que está no buraco, irmão, então sai de perto. Nós temos que ser vida na vida das pessoas, inclusive dos nossos irmãos da igreja. Amém? Nós temos que ser suporte um do outro. Suportai-vos um ao outro em amor. Em amor. E esse amor aí não é qualquer um. É o amor eterno de Deus. O amor que Ele despejou em nós e que nós não merecemos. Porque Deus conhece exatamente quem nós somos. Deus conhece exatamente o que a gente pensa. Exatamente. E Ele decidiu nos amar e nos perdoar e caminhar conosco. Se nós andarmos na sua palavra, está na hora de mudar. Amém? Porque quem vai andar assim é que vai estar preparado para as tempestades. Porque elas vão vir. Mas aqueles que escutam a palavra do Senhor e praticam serão comparados aos homens que edificaram a sua casa na rocha. E vindo a tempestade, dando com ímpeto contra essa casa, ela vai permanecer de pé, mas a tempestade vai vir e vai bater com ímpeto. mas a casa vai permanecer. Por quê? Porque obedeceu o que estava escrito. Não ficou, eu acho. Ah, não, isso é para o passado. Ah, hoje... E aí vem a tempestade. Porque a tempestade vem, irmãos. Uns vão correr para a morte. Outros vão enfrentar a morte. Em Cristo Jesus. Que Deus te sustente. Que Deus te guarde. Que Deus seja o seu escudo, fortaleza. Seu alto refúgio em tempo de tribulação. O maná que cai do céu, que esteja sobre a sua família e sobre a sua vida. A alegria que é o Senhor esteja presente na sua vida no nome de Jesus. E que a paz que o mundo não pode receber, mas Deus deu aos seus, possa estar sobre a sua vida aonde você for. Se você olhar o testemunho do líder de Israel, você vai ver. Aquele povo, ele fala, nós estamos bem, nós não estamos mal. Porque nós temos um Deus que é por nós. Esse povo que se levanta contra nós, eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Nós temos um Deus que vela por nós. Aí alguns falam na internet, esse povo está na linha torta, está abandonado de Deus. Isso não é Israel de Deus, mas não. Ô irmão, presta atenção. Quem decide isso é o que está sentado no trono. Não é você, não. Não é você, não. Quem decide para onde você vai não sou eu, não. Quem decide para onde eu vou não sou eu, não. Mas é aquele em quem a gente crê, professa e confessa. Uma coisa eu sei. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo ficou um tempo grande longe do pai. Gastou tudo. Tudo que o pai deu. Não tinha mais nada. Mas quando o pai viu ele voltando, se arrependendo, mandou colocar sandálias novas, mandou dar um banho nele, mandou colocar vestes festivais e um anel no dedo, o selo. Eis que há um selo de Deus sobre o seu povo, que se torna propriedade exclusiva de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito não é você vai ser perfeito, é ele vai te tornar pleno. Se andar na presença. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você possa desejar mais do que tudo comer o pão do céu e fazer a vontade de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último grande dia. Que Deus te fortaleça no nome de Jesus. Que você continue permanecendo na verdade que liberta. Você continue se santificando porque Deus é santo. Buscando a presença de Deus, custe o que custar. Irmão, morra. Morra para você. Mata esse velho homem. Clame a Deus e chora. Deus, eu preciso matar essas coisas. Mentira, gesto obsceno, impureza, paixão lasciva, prostituição, avareza, que é idolatria. Meu Deus, me liberta dessas coisas. Meu caixão não tem gaveta. Me liberta, Senhor. eu preciso andar com o Senhor até a volta do teu filho, no nome de Jesus. Que essa seja a palavra que possa fortalecer sua caminhada daqui para frente, no nome de Jesus. Esteja em Cristo. Não ande na igreja de Cristo. Ande com Ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, que nos convence do nosso pecado, que nos realinha com a tua santa vontade. Meu Deus, nós não estamos nem aí para o povo que pensa diferente. Nós queremos andar com o Senhor. É o teu Santo Espírito que nos convence. É o teu Santo Espírito que nos realinha. É o teu Santo Espírito, ó Pai, que mortifica a nossa carne. Diz assim lá em Romanos 8. Meu Deus, nós queremos que o Senhor transborde a nossa vida do teu Santo Espírito. Põe mais louvores nos nossos lábios, gratidão a Ti, hinos, cânticos espirituais. Ó Pai, nos ensina a ser o último e servo de todos, a desejar que sempre o outro prospere para a glória do Senhor, para que isso atraia o derramar superabundante do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Que estejamos no Teu Filho Jesus, ó Pai. Queremos estar em Cristo, ser nova criatura. Que as coisas velhas possam se passar no nome poderoso de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o teu poder que opera em nós. Meu Deus, que esse poder do Senhor opere na vida de cada um de nós. Opere na nossa alma, na nossa mente, ilumine o nosso coração. Possa arder o nosso coração a ponto de nos mudar de caminho. Nos tira do caminho de Emaús. Nos põe no caminho de Jerusalém, que possamos, ó Pai, entender que temos que buscar a Ti, até que do alto nós possamos ser revestidos do Teu poder. É a promessa para quantos o Senhor chamar. Diz assim Pedro lá em Atos 2, e nós cremos hoje no nome poderoso de Jesus Cristo. Que essa verdade da tua palavra se faça verdade nas nossas vidas, nessa igreja, nessa cidade, para a glória do Senhor. E que o Senhor continue acrescentando nesse lugar aqueles que o Senhor está salvando nessa cidade, para a glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, amados. Vão na paz do Senhor. Vão na força do Espírito.